Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
Então, vamos juntos. Olha, sem dúvida alguma, um dos maiores desafios das nossas vidas, dessa geração, é relacionamento. É impressionante, gente, como nós nos sentimos desafiados nessa área. Eu quero trazer para você exatamente um salmo que vai falar sobre a saúde nos relacionamentos. É o que a gente precisa. Ter saúde. Não podemos conviver com pessoas tóxicas e sabotadoras que estão o tempo todo sabotando a vida da gente. Então a gente precisa criar essa atmosfera, esse ambiente de saúde. E o salmista, no Salmo 128, ele vai trabalhar exatamente isso. Ele diz assim: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Essa cena é linda, né? Os filhos ao redor da mesa. Podemos perder isso. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. E se Deus permitir, você vai viver para ver os filhos dos teus filhos, para curtir os seus netos, para ter experiência da netoterapia, né? Um neto, uma neta é uma terapia para a alma, um afago para o coração. Muitas famílias estão cercadas por pessoas, atividades, conforto, mas terminam não encontrando tempo para buscar a Deus, colocar a Deus em primeiro lugar. A bênção de Deus é destinada a todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. A família é de fato um presente de Deus para as nossas vidas. E o texto já começa que a saúde da família já se desenvolve pela paixão pelo trabalho. Primeiro Deus, depois o trabalho. Olha só, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Então a pessoa que tem uma comunhão com Deus, coloca Deus em primeiro lugar, coloca Deus antes de tudo das suas vidas. Depois vem o trabalho. O trabalho é muito importante, principalmente para nós. Então a segunda área do relacionamento citada no Salmo é o trabalho. Cada família é marcada pela área profissional que ocupam. A rotina da família é bem diferente de cada um. Cada um tem uma rotina e nós temos que calibrar os nossos encontros, porque tem uma turma que está estudando, está se graduando, outros estão produzindo para manter a família. Então isso tudo acaba determinando muito sobre o relacionamento em família, sendo necessário a gente organizar o tempo para não se perder no meio do ativismo. Está acontecendo muito isso. Aconteceu comigo também. Eu consegui calibrar isso na minha agenda, né? Um tempo de qualidade com a família, porque de fato tem múltiplas atividades, mas a gente tem que encontrar esse tempo de qualidade para estar com a esposa, para estar com os filhos, para cuidar, para amar, para orar, para estar juntos. Não adianta trabalhar muito, ganhar muito dinheiro e perder a maior de todas as propriedades, que é a família. Não ver os filhos crescer, está acontecendo muito. Pessoas não estão vendo os seus filhos crescerem. Quando se espantam, cresceram. Deixar de compartilhar os momentos difíceis. A gente tem que estar participando. Principalmente nós, os líderes, chefes de família, os líderes da nossa família. Nós somos a linha de frente, nós somos o escudo. Nós não temos que temer, a gente tem que proteger nossa família, proteger os nossos filhos, ajudá-los, compreendê-los, saber quais as dificuldades que eles estão enfrentando e também compreender as nossas esposas, entender quais são seus dilemas, quais são suas lutas e passar o tempo necessário, um tempo de qualidade com eles e apreciar esse tempo e não se perder em ilusões, porque essas ilusões são armadilhas que podem comprometer a nossa saúde em várias áreas. E aí nós vemos, o salmo está em ordem, olha, Deus em primeiro lugar, salmo 128:1, bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Deus é a prioridade desse homem, é a prioridade desse líder, desse chefe de família, Deus em primeiro lugar. Depois diz, do trabalho das suas mãos comerás, e vai ser feliz por isso, vai ser feliz porque está produzindo, está batalhando, está vencendo, é com suor do rosto, com seu trabalho leva sustento para sua casa. E aí o salmo vai entrar agora dentro da casa da família, o salmista entra dentro da casa e diz assim, a tua esposa no interior da tua casa. Como é que está o interior da sua casa? Olha ali, o salmista destaca o interior da casa, uma área muito importante para a saúde familiar. A família foi criada por Deus e o Senhor Jesus veio viver em família e priorizou o seu lar até os 30 anos de idade, quando então saiu para cumprir o seu ministério, o seu chamado. É uma coisa realmente fabulosa e curiosa sobre Deus, sobre Jesus, é que Deus permitiu que Jesus vivesse todo o processo de construção de uma família. Jesus nasceu, portanto, uma criança, viveu a adolescência e viveu a fase adulta. Então, Jesus viveu todo esse processo do nascimento até a fase adulta numa família, num lar, onde ele foi muito amado por Maria e por José e depois os seus irmãos. Então, Jesus priorizou a sua família. Jesus andou por muitos lugares. Ele se encontrava com as pessoas, mas o lugar que ele mais frequentou foi a casa, sua casa, o ambiente familiar. E ensinou que o relacionamento com Deus deve ser tão íntimo, tão intenso quanto o de pai e filho, marido e esposa. A casa, o lugar onde todos passamos horas e horas juntos, nós não podemos perder o valor principal devido aos grandes centros urbanos. Nós precisamos ter a privacidade do nosso lar. A gente vive hoje um tempo de poluição sonora em vários outros fatores e muitas famílias, a casa tem sido visitada por familiares que não tem tempo para estar em casa e isso atrapalha a convivência. Porque é dentro da casa que se faz intimidade, é dentro da casa que nós descansamos, nos alimentamos, onde podemos ter privacidade e encontrar com as pessoas que nós podemos confiar. É importantíssimo priorizar estar em casa com a família. E essa falta de organização muitas vezes está comprometendo a nossa saúde por inteiro. Olha o que está acontecendo com essa geração atual. Eu estava lendo uma matéria sobre os malefícios de você entregar o celular para uma criança de 1 ano, 2 anos. Isso vai ter, de fato, malefícios na vida, no desenvolvimento cognitivo e até da criatividade da criança. Isso é muito preocupante. Crianças estão ficando viciadas nos aparelhos, elas não conseguem desenvolver o relacionamento. A gente tem que, já desde sempre, educar as crianças com relação a tudo isso, para que a gente tenha mais saúde, né? Nossa geração, que é a geração analógica, nós não tivemos essa criação. A gente foi criado na rua. Fomos criados vivenciando a experiência, né, das brincadeiras criativas, mas hoje essas brincadeiras eletrônicas estão comprometendo a saúde das nossas crianças. Então, o salmista entra na casa e encontra uma mulher que está no interior, fazendo a gestão do lar. Por isso que o filho de Davi, Salomão, escreveu em Provérbios que a mulher sábia, ela edifica, ela está ali com sabedoria, edificando, cuidando de tudo. E aí, ele vai falar sobre a relação conjugal. E ele diz assim: a tua esposa será como videira frutífera. O bom relacionamento entre marido e mulher é indispensável para a saúde familiar. O salmista descreve a mulher dentro de casa feliz, como uma parreira cheia de uvas. Ou seja, todos querem estar perto dela, porque ela é frutífera. Ela é uma pessoa frutífera, frondosa. E o cristianismo quebrou o tabu que o homem é a maior autoridade que a mulher e os colocou juntos na mesma missão de amar. A mulher amando e respeitando seu marido, o homem amando e respeitando a sua esposa como Cristo amou a igreja, Efésios 5, versículo 25. Se o homem amar a mulher assim, qualquer mulher terá prazer em vivenciar essa experiência de amor, de gratidão, de submissão à autoridade do homem que ela o ama. Isso é recíproco. O planejamento familiar é de suma importância, porque muitas decisões e compromissos precipitados comprometem a relação familiar. É necessária muita comunicação de qualidade para nós entendermos a nossa função. E a felicidade conjugal não pode ser patrocinada apenas por um dos cônjuges. Isso deve ser compartilhado a cada momento, inclusive nas dificuldades. E aí nós vemos a felicidade que é construída juntos. A felicidade da família é construída com todos os membros da família. E eu chamo a responsabilidade principalmente para nós, os homens, os pais, os líderes, os maridos. Nós temos uma influência muito importante na saúde das esposas e na saúde dos filhos. Sejamos homens amorosos, sejamos homens atenciosos, vamos prestar atenção, meus amigos, em tudo, em cada detalhe. Não é possível que você, mais um ano, vai esquecer o dia do aniversário do seu casamento, esquecer o dia do aniversário de um filho. Não, isso não pode esquecer. A gente precisa, são datas cardeais, pontuais, precisam ser celebradas, comemoradas. O salmista descreve o relacionamento entre pais e filhos no momento de confraternização ao redor da mesa. Essa cena é maravilhosa. Lá em casa, eu me organizei para praticamente todos os dias eu almoço em casa, já que eu não posso tomar o café da manhã, porque eu estou aqui na rádio, mas todos os dias Deus me deu esse privilégio de almoçar em casa, para estar ali com a esposa e os filhos ao redor da mesa. Ali não entra celular, ali é para estar junto. É um momento de comunhão, de gratidão, é um momento de a gente celebrar a nossa convivência, o respeito mútuo, o carinho, o amor. Então, vamos cuidar melhor das nossas famílias. Vamos ter atenção às nossas famílias. Porque a nossa família é como um barquinho. E a nossa nau segue pelo mar da vida, o mar de tantos desafios. A família enfrenta muitos desafios nesse tempo de relações líquidas, gasosas.